informação regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao noticiário na Rádio Elvas. Abandono de animais é uma constante na cidade de Elvas, segundo a Associação Movimento Animal. Melhoria das acessibilidades à zona industrial de Campo Maior é projeto importante para a vila, diz João Moacho. João Rodrigues é o vencedor da volta ao Algarve em bicicleta. Rastreio de saúde visual infantil está a decorrer em todos os centros de saúde do Alentejo Central. Bombeiros de Elvas esperam conseguir aumentar o parque automóvel da corporação. Estratégia Nacional de Educação Ambiental em destaque no Ambiente FM desta semana. São estes os temas que desenvolvemos já de seguida. Olá a todos, muito bom dia. A problemática do abandono de animais em Elvas tem sido uma constante. Segundo a Associação Movimento Animal, chegam praticamente todos os dias casos de animais abandonados, incluindo crias que são deixadas a morrer. A Associação denunciou o caso de abandono de 10 cachorros, 6 dos quais já mortos, e 4 acabaram por não resistir, dentro de uma caixa num contentor de lixo, com sinais que evidenciavam tentativa de afogamento. Cláudia Pombeiro, do Movimento Animal, refere que é essencial mudar mentalidades e promover a esterilização dos animais.
Quando é a altura das cadelas parirem, infelizmente é muito frequente as pessoas atirarem com os filhotes das cadelas para o lixo depois de tentativa de afogamento. Pronto. Isto está incutido nas pessoas aqui da nossa cidade, infelizmente, porque em vez de estar incutido a esterilização, não, está incutido o matar. O matar é que interessa aqui. E nós vamos fazendo o que podemos, vamos tentando resgatar, vamos tentando salvar, e mais não conseguimos, não é? Porque não conseguimos mudar mentalidades. Tem que se mudar, mas infelizmente não se consegue. E assim dia não, estamos a resgatar um animal da rua. Infelizmente, uns doentes, outros que precisam de ajuda porque têm que ser operados, outros porque as pessoas abandonam e realmente isto é a da hora. Felizmente, o que me vai ajudando é encontrar adotantes responsáveis e pessoas excelentes que vão adotando e vão ficando com os animais resgatados e depois de estarem cuidados e de estarem curados.
O Movimento Animal tem feito todos os possíveis para salvar os animais, mas nem sempre é fácil. Não há famílias de acolhimento, apesar da associação se comprometer a pagar todas as despesas.
Mãos a medir não temos, mas fazemos sempre os possíveis para fazer o mais que podemos. Isto são noites sem dormir, porque os cachorros têm que mamar de 2 em 2 horas, têm que ser estimulados, têm que ser mantidos quentes e pronto, como deve calcular, são poucas horas para se dormir. Mas vamos conseguindo.
Vão aparecendo pessoas para serem famílias de acolhimento?
Não, não temos. Porque isto é muito bonito, como eu costumo dizer, mas na hora que nós também precisamos de ajuda, nunca ninguém pode, nem nunca ninguém quer ajudar. Aqui na nossa zona, infelizmente, há muita pouca disponibilidade para se ajudarem os animais e acabamos por ser sempre os mesmos a ajudar. Uma família de acolhimento, pronto, não tem gastos absolutamente nenhum, porque a associação compromete-se no pagamento do leite, compromete-se no pagamento de alimentação e de veterinários. Uma família de acolhimento funciona apenas para ter o animal em casa, não é? Até à adoção.
Os casos de abandono de animais de companhia detectados aumentaram significativamente durante a pandemia, segundo as forças de segurança. As causas mais comuns para o abandono em Portugal continuam a ser as ninhadas indesejadas, dificuldades económicas das famílias, mudanças de casa ou férias de família e ainda o comportamento problemático por parte do animal. O abandono de animais de companhia constitui crime, podendo ser punido com pena de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 60 dias. A melhoria das acessibilidades à zona industrial de Campo Maior é um dos projetos inscritos no PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, apresentado recentemente pelo Governo. Esta intervenção consiste na construção de uma variante à Estrada Nacional 371, ligando esta última à Estrada do Retiro, num total de 3 km, com o objetivo de diminuir o tráfego rodoviário dentro da vila. João Moacho, presidente da Câmara de Campo Maior, afirma que é com muita satisfação que vê este projeto ser aprovado pelo Governo.
É com
muita satisfação que Campo Maior e os campomeirenses vê que o Governo de Portugal integrou no PRR, ou seja, no Plano de Recuperação e Resiliência, um projeto que contempla Campo Maior. Neste caso é uma variante de acessibilidades à zona industrial, que vai fazer a ligação entre a Estrada Nacional 371 e a Estrada Regional também 371, ou seja, desde a zona da Cova dos Burros, para quem conhece Campo Maior, até à Estrada do Retiro. É um trajeto com cerca de 3 km, que representa um investimento em Campo Maior em torno dos 3 milhões de euros, o que é muito significativo. Este é um projeto que também já vinha sendo acautelado há uns anos a esta parte e, na verdade, representa um grande investimento para Campo Maior, porque, de certa forma, vai disciplinar o trânsito com esta variante. Vamos ter uma diminuição do tráfego pesado, nomeadamente mais na zona da Rotunda da Fonte Nova, e também com a diminuição dos níveis de ruído que são incómodos pelo tráfego que muito ocorre nessa estrada. O investimento, posso-vos acrescentar, que é assegurado pelas infraestruturas de Portugal, conforme um protocolo que foi estabelecido há uns anos a esta parte, entre estas duas entidades.
A realização deste investimento será assegurada pela Infraestruturas de Portugal S.A., enquanto entidade responsável pelo projeto e conforme protocolo assinado com o município de Campo Maior. Para além deste projeto, o Distrito de Porto Alegre viu ainda aprovados no PRR os projetos de aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do CRAT, no Pisão, da Ponte Internacional sobre o Rio Severo em Nisa, Cedilho, e da melhoria das acessibilidades à Zona Industrial de Porto Alegre. João Rodrigues, da W52 Futebol Clube do Porto, venceu ontem a edição 47 da Volta ao Algarve em bicicleta. É o primeiro algarvio a vencer esta competição e, no final, afirmou que para si é uma grande alegria vencer, considerando que é o concretizar de um sonho.
É uma alegria imensa, é concretizar de um sonho. Isto, a corrida da minha região, do Algarve, estando aqui as melhores equipas do mundo, conseguir fazer uma exibição destas é algo magnífico. Tenho poucas coisas a dizer, tenho que agradecer aos meus colegas de equipa que foram milhares de estrelas, porque eles fizeram tudo por tudo para que eu estivesse sempre nas melhores condições, deram-me todo o abrigo, tudo o que era para chegar aqui nas melhores condições de hoje. Foi difícil, depois tive a ajuda do Omar, que foi impressionante aqui na subida. Conseguimos abrir espaço para os demais e depois fui só a chegar aqui com o vencedor da tábua, que também está de parabéns. Poder ser aqui no Alto Malhão é sempre magnífico. Pronto, tenho a dizer é muito obrigado a todos, que sem eles isso não seria possível.
João Rodrigues, que é o vencedor da Volta ao Algarve em bicicleta. Em segundo lugar ficou Ethan Eiter, em terceiro Kasper Asgreen. As comemorações dos 92 anos dos Bombeiros Voluntários de Elvas terminaram ontem, depois de uma semana em que se realizou o hastear das bandeiras no quartel e o simulacro na obra da ferrovia. Ontem foi a vez do Monumento dos Bombeiros no cemitério da cidade receber os soldados da paz. Amadeu Martins, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros de Elvas, agradece à população e a todas as entidades pelo trabalho de colaboração.
Apesar de sermos nós os aniversariantes, gostaria de dar os parabéns à população elvense, ao Conselho de Elvas, porque nos têm acolhido sempre com carinho e têm-nos ajudado sempre que nós solicitamos. Eles sim estão de parabéns, porque esta associação, se funciona e se existe, deve-se a toda a população. Temos colaborado entre todos, temos as nossas quesilhas, mas isso é normal. E ainda bem que existem, porque se todos pensássemos da mesma maneira, isto ia só para um lado. E assim é bom que cada um tem as suas ideias e nós debatemos essas ideias e chegamos sempre a uma conclusão. Pelo menos é isso que tem acontecido.
Nuno Mocinha, presidente da Câmara de Elvas, destacou o trabalho de todos os que fazem e fizeram parte desta associação.
Em primeiro lugar, obviamente, dar os parabéns a todos aqueles que já passaram por esta corporação de bombeiros, que ainda estão entre nós e outros que já não estão. Recordá-los a todos. Hoje é um dia de aniversário e, como tal, todos estão de parabéns. No fundo, lembrar aquilo que é a função dos bombeiros, que normalmente a gente só se lembra quando precisamos deles, não é? E enaltecer aqui essa missão, que acaba por ser, respeitando o lema que os próprios bombeiros têm, que é vida por vida, e que estão sempre prontos e dizem sempre presente cada vez que nós precisamos deles. Um bem-aja a todos aqueles que, com farda ou sem farda, no fundo levam os nossos bombeiros por diante.
Depois da deposição de flores no Monumento do Bombeiro, realizou-se um desfile motorizado e a missa, seguida de bênção de viaturas. As imagens que pode ver no site em radioelvas.com. No âmbito da prevenção da saúde visual infantil, o Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central vai dar início a mais um rastreio de saúde visual infantil, este ano direcionado para as crianças nascidas em 2019 e que estejam inscritas nos centros de saúde do referido Agrupamento de Centros de Saúde. Este programa de rastreio baseia-se num exame simples aos olhos da criança que permite detectar precocemente alterações da visão, como explica Maria Franco, enfermeira especialista em saúde infantil, infantil e pediatria e ainda a responsável pelo rastreio.
Este rastreio está protocolado pela tutela, pela Direção-Geral de Saúde e pelo Ministério da Saúde, em que existem normas precisas para a sua realização, e aqui nós neste momento ainda só estamos a realizar no Alentejo Central, do Agrupamento de Saúde do Alentejo Central, aos meninos que fazem 2 anos. E já fazemos este rastreio desde 2018, em que o que se pretende é precocemente detectar algumas anomalias que podem surgir precocemente na infância, em especial a ambliopia, que é o chamado do olho preguiçoso, mas que podem ser detectadas ainda outras coisas, e daí ser importante esta realização.
Este rastreio teve início no dia 3 deste mês. Hoje realiza-se no Centro de Saúde de Vila Viçosa e amanhã em Borba. Estabelecer um compromisso de construção da literacia ambiental em Portugal é o principal objetivo da Estratégia Nacional de Educação Ambiental. Na edição desta semana do programa Ambiente FM, José Janela da Quercus explica que, com esta Estratégia Nacional, se pretende levar a população a uma mudança de paradigma civilizacional, traduzido em modelos de conduta sustentáveis em todas as dimensões da atividade humana, assenta em 16 medidas, enquadradas por 3 objetivos estratégicos.
Essa Estratégia Nacional de Educação Ambiental pretende estabelecer um compromisso colaborativo, estratégico e de coesão na construção da literacia ambiental em Portugal. As pessoas podem saber ler, mas às vezes a parte de perceber os temas relacionados com o ambiente é que é a literacia ambiental. Então, através de uma cidadania inclusiva e visionária, pode conduzir a uma mudança de paradigma civilizacional que seja traduzido em modelos de conduta sustentáveis em todas as dimensões da vida humana. Essa estratégia tem previstas 16 medidas que são enquadradas por 3 objetivos estratégicos. O primeiro é a educação ambiental mais transversal, o segundo é a educação ambiental aberta e o terceiro é a educação ambiental participada.
A Estratégia Nacional de Educação Ambiental é o tema em destaque esta semana no programa Ambiente em FM.
O verão está a chegar. Necessita de trocar ou ir à oficina com sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, segunda-feira, 10 de maio, contamos com períodos de céu muito nublado, vento fraco a moderado e uma pequena descida de temperatura. Elvas conta com mínima de 7, máxima de 18, o Campo Maior também mínima de 7, máxima de 17, em Porto Alegre a mínima é de 7 e a máxima de 14, Évora mínima de 8, máxima de 17 e em Beja a mínima é de 9 e a máxima de 19 graus. Terminamos as notícias na Rádio Elvas. O próximo noticiário é às 9 da manhã. Continuo desse lado. Tenha uma ótima segunda-feira.
Informação regional.